cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da Baixa, aquele homem mal vestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP, Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt.
Hoje na companhia do professor Fernando Novaes. Ele está comentando o livro O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na Época de Felipe II, de Fernand Braudel. Essa obra se compõe de 2 volumes e foi publicada pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Professor Fernando Novaes, a senhora analisa a atuação do Braudel em relação ao Brasil?
Nós começamos com isso e vamos terminar com isso. Assim fica redondo. E o redondo é, segundo os geômetras, um objeto superior ao cubo. Porque os geômetras dizem o seguinte: você pode fazer um número infinito de teoremas sobre um cubo ou sobre um quadrado. Mas o número de teoremas que você pode fazer sobre uma esfera ou sobre uma circunferência é infinito. É por isso que eu, às vezes, penso que realmente a mulher é superior ao homem. A mulher tende para o redondo e o homem tende para o quadrado. Muito bem. Mas, não sei aqui veio isso, nós estamos falando do Braudel e do Brasil. Porque a questão ficou redonda, porque nós começamos e fechamos com isso. Se você ligar com o que eu falei antes, o Braudel vem para cá quando está na França, na primeira fase dos análises, dessa grande transformação da história, da teorização sobre a transformação da historiografia tradicional e historiografia moderna. Então, ele está elaborando. O livro dele é de 49. Ele veio quando ele estava escrevendo. Aliás, é muito curiosa. A missão francesa veio majoritariamente para ciências sociais, ciências humanas. Chance de l'homme, como diziam os franceses, como falava o próprio Braudel. Os outros, alemães, ingleses, italianos, vieram para a matemática, ou para letras e para ciências exatas. Então, a nossa ligação é muito grande. Sendo que essa é uma época em que, na França, a hegemonia só está próxima da história, na cultura acadêmica francesa, a filosofia. Próxima, não acima. Acima é a história. Braudel vem para cá muito jovem, recém-formado, estava elaborando a sua tese. E com ele outros, todos jovens. É uma equipe fantástica, porque ficaram famosíssimos, todos eles. Era nada menos. Roger Bastide, Lévi-Strauss, Fernand Braudel, Pierre Monbeig. É uma geração fantástica. Só que eles eram muito jovens. De vez em quando se faz a história da USP... Eu estou me lembrando aqui que o livro do Braudel traduzido pela EDUSP, a coleção se chama Os Fundadores da USP, porque ele foi um. Não é o caso do livro. Alguns trabalhos são mais documentários do que trabalhos de historiadores e sociólogos, isso não. Sobre a história da USP, que fala assim, foi fantástico. Eles vieram, mandaram para cá os maiores nomes da cultura francesa. Eles não eram. Isso é um anacronismo. Quando eles vieram, eram gente desempregada, que precisava emprego aqui. E gente promissora, digamos, gente que deu certo. Um deles, dos mais famosos, não fez carreira. É o filósofo Moguet, Jean Moguet.
Fragmento da entrevista que o professor Jean Moguet concedeu ao professor Marcelo Tassara.
Professor, como era o ambiente intelectual em São Paulo na época de sua estadia?
Em primeiro lugar, eu vou mais ou menos falar em português, não para mostrar minhas qualidades linguísticas, mas unicamente para mostrar que eu fiquei com a saudade do Brasil e que eu não pude perder a língua. Muitas vezes eu estou sonhando em português, como tinha acostumado quando eu estava na Faculdade de São Paulo. Bem, isso é muito interessante. Em primeiro lugar, a qualidade desta faculdade, não tanto pela missão francesa, mas é muito interessante de ver que essa missão francesa foi escolhida com rapazes muito jovens, 35, 30 anos, e todos eles, afinal de contas, aconteceu para eles uma brilhante carreira. O professor Brodel, o professor Lévi-Strauss, estava na mesma coisa para meus colegas. Em primeiro lugar, os melhores professores judaicos foram escolhidos e recebidos pela generosidade do Brasil durante o poder de Hitler, o professor Ravitcher, o professor Reinbold. Quer dizer que foi para nós uma revelação, a liberdade desta faculdade. Liberdade forçada, porque eu tinha como colegas italianos, ingleses, americanos, alemães. Foi uma diversificação que não tinha o costume de ver em França. Uma coisa muito nova para mim. A qualidade dos professores e também a qualidade dos alunos. Preciso de se lembrar. Tinha dois tipos de alunos. Muitos deles eram professores obrigados pelo governo e pagos mais ou menos para receber um complementar de instrução, de cultura. Mas eu tinha também uma boa parte dos melhores filósofos, escrivãos do Brasil, que foram muito satisfeitos de receber um pouco de cultura da França, da Europa.
São Paulo, São Paulo, São Paulo.
Para mim pessoalmente, se eu posso falar para mim pessoalmente, eu tenho uma grande parte de reconnaissance na Faculdade de São Paulo, porque eu tive uma liberdade de pensar, de ensinar, que nunca eu não teria chegado na França. Eu sou absolutamente certo que uma boa parte da carreira de Lévi-Strauss, de professor Brodel, e porque eles receberam uma liberdade durante os anos decisivos em São Paulo e na França, eles tinham, ao contrário, o risco de ser um pouco abafados. Tem a primeira coisa que eu posso dizer pela cette université de São Paulo. A outra coisa, e uma parte da ambiência, eu estava mais ou menos moço, solteiro, não casado, e eu fui recebido imediatamente pela Sociedade de São Paulo. E eu posso dizer que eu sou, sem dúvida nenhuma, o professor da faculdade que conhecia melhor esta faculdade, esta sociedade, porque ele tinha uma mulher, uma esposa francesa, para ser um écran entre a faculdade, entre a sociedade brasileira e minha própria casa. Eu estava recebido absolutamente por Alcir Porcha, por exemplo, foi uma casa muito... Júlio Mesquite, velha família Prado, absolutamente como um filho da casa. E toda esta gente falava perfeitamente francês. Me lembro da primeira vez que eu visitei uma fazenda. Essa fazenda pertencia a Cícero Prado. A primeira coisa que eu vi, quando eu entrei, uma enorme biblioteca, com todos os livros franceses. Anatole France, Pierre Loti, Maurice Barrès, sabe a cultura dessa gente. E rencontrei nessa qualidade de cultura em nenhum outro país. E eu passei minha vida, 20 anos, a viajar. Uma qualidade absolutamente espantosa em todas as famílias brasileiras. Era exatamente, em grosso modo, l'ambiance de São Paulo em 35.
Moguer, Jean Moguer, ele tem um livro de memórias em que ele diz a seguinte, se justificando, ele não tinha feito tese, nem publicado livros de filosofia, ele diz, porque para mim filosofia é vida, e eu não sei separar. Eu tinha que achar, no Brasil, da minha experiência, alguma coisa de filosofia que tivesse ligado com a minha experiência, o que eu estava vivendo lá. Ele foi a mesma época. E ele diz o seguinte, eu podia entender perfeitamente o Monbeg estudando a frente pioneira do café. Eu podia entender o Lévi-Strauss estudando os índios, os Nhambiquaras, Caduveus. Eu não podia entender o Brodel estudando o Mediterrâneo. Ele era amigo do Brodel. Eu não consegui descobrir alguma coisa que ligasse filosofia com a minha vida no Brasil, por isso que eu não escrevi. Não é curioso? Ele está falando do livro do Brodel. Então, o que se dizer é que ele foi simplesmente decisivo. A modernização da historiografia no Brasil se deu, como das ciências sociais em geral, se deu através da USP. A modernização da cultura universitária brasileira se dá com a USP, porque não há outra universidade que tenha vingado. Houve outras tentativas de universidade no Brasil, no Rio de Janeiro, no Paraná, não sei onde. Não tiveram continuidade. A primeira que teve continuidade é a USP, que de 1934 para cá ainda está... Nesse sentido, em história, Brodel foi fundamental para se entender a historiografia moderna, brasileira também. Não só a universal, mas particularmente a brasileira. E ele mesmo diz isso. Ele tem uma famosa entrevista das últimas em que ele fala, eu acho que me tornei inteligente no Brasil. É uma frase que os brasileiros acham isso muito... Pessoalmente, ele era uma figura fantástica.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Você chegou a conhecê-lo pessoalmente? Você chegou a conversar com ele?
Ah, sim. Nas duas vezes, é uma figura fantástica. É. A primeira vez, vou terminar com ele. A primeira vez que eu falei com ele foi em 1965. Eu fui para Portugal. Passei o ano inteiro fazendo a pesquisa para o meu trabalho, para a minha tese. E em um momento eu iria à França, certamente, embora eu passei o ano em Lisboa e em Portugal fazendo pesquisa. Mas algumas escapadelas fui a Madrid, a Sevilha, Paris. Paris acho que fui duas vezes. Na primeira vez que eu fui, eu tinha levado, já saído daqui, foi em maio, acho. Fui no fim de 64, 65 inteiro. Eu levava do professor França, meu mestre aqui na USP, que era o discípulo querido do Brodel, que diz isso também nas suas entrevistas, uma carta manuscrita do professor França para ele. Isso em 65 era o ápice do Brodel, da Maison des Sciences de l'Homme. Ele era o chefão. da Sciences de l'Homme na França. Quando eu cheguei lá, me instalei, quando eu fui à cidade universitária encontrar meus amigos, eu falei pro pessoal, conhecidos que estavam lá, ainda não tinha exilados. Eu disse para eles, eu tenho uma carta para entregar para o Brodel, que eles me disseram o seguinte, é mais fácil você falar com o general de Gaulle, que era o presidente. Com o Brodel. Falei, ó, eu tento, se eu não conseguir, eu ponho. Vocês me ensinam como é que a gente posta uma carta no correio. Aí, o que eu fiz? Logo em seguida, eu fui visitar uma exilada que estava lá, das primeiras exiladas brasileiras, que é a professora Ieda Linhares, do Rio de Janeiro, perseguida no Rio de Janeiro pelo golpe militar. E ela morava num apartamento. Eu fui à noite comer uma pizza com ela. Ela estava lá e ela estava com um carro na Otsetide, diretamente ligado ao Brodel. Ela me falou, olha, por acaso, eu tenho o telefone do Brodel, pessoal. Eu me lembro perfeitamente, eu estava perto dela, ela ligou o telefone. E eu, pela resposta dela, eu estava muito perto, percebi qual era a primeira coisa que o Brodel falou para ela. Porque ela começou a dizer, mas sempre me ladonei, monsieur. Ele falou para ela, como é que só tem meu telefone? Mas teve o mesmo que me ladonei, monsieur. Ah, oui. Começou a conversar com a vovó dela, falou, tem aqui um rapaz, jovem professor, ele é assistente do professor França e ele quer entregar uma carta pessoal do professor França. Ele marcou para o dia seguinte na casa dele, que era um sábado à tarde. Fiquei 3 horas conversando com ele. O pessoal dizia, a próxima vez que você fizer isso aqui vai haver uma revolução.
Agradecemos ao professor titular aposentado da USP, Fernando Novaes, que gentilmente comentou o livro O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na Época de Felipe II, de Fernand Braudel. Essa obra se compõe de 2 volumes, tradução de Gilson César Cardoso de Souza, e foi publicada pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo. Edição ilustrada, 2 cores. Sugestão. O mercado editorial brasileiro trabalha muito com lançamentos e muito pouco com reedições. No caso da reedição, existem vários empecilhos, sendo um deles a ganância dos herdeiros. Cecília Meirelles é um exemplo. Ouça a escritora ler os seus poemas, Balada das 10 bailarinas do Cassino e Cavalo Morto.
Balada das 10 bailarinas do Cassino. 10 bailarinas deslizam por um chão de espelho. Tem corpos egípcios com placas douradas, pálpebras azuis e dedos vermelhos. Levantam véus brancos de ingênuos aromas e dobram amarelos joelhos. Andam as 10 bailarinas sem voz em redor das mesas. Há mãos sobre facas, dentes sobre flores e os charutos toldam as luzes acesas. Entre a música e a dança escorre uma sedosa escada de vileza. As 10 bailarinas avançam como gafanhotos perdidos, avançam, recuam na sala compacta, empurrando olhares e arranhando o ruído. Tão nuas se sentem que já vão cobertas de imaginários chorosos vestidos. As 10 bailarinas escondem nos cílios verdes as pupilas. Em seus quadris fosforescentes passa uma faixa de morte tranquila. Como quem leva para a terra um filho morto, levam seu próprio corpo que baila e cintila. Os homens gordos olham com um tédio enorme as 10 bailarinas tão frias, pobres serpentes sem luxúria, que são crianças durante o dia, 10 anjos anêmicos, de axilas profundas, embalsamados de melancolia. Vão perpassando como 10 múmias as bailarinas fatigadas. Ramo de nardos inclinando flores azuis, brancas, verdes, douradas. 10 mães chorariam se vissem as bailarinas de mãos dadas. O cavalo morto. Vi a névoa da madrugada deslizar seus gestos de prata, mover densidades de opala naquele pórtico de sono. Na fronteira havia um cavalo morto. Grãos de cristal rolavam pelo seu flanco nítido e algum vento torcia nas crinas pequeno leve arabesco, triste adorno, e movia a cauda ao cavalo morto. As estrelas ainda viviam e ainda não eram nascidas, ai, as flores daquele dia, mas era um canteiro seu corpo, um jardim de lírios, o cavalo morto. Muitos viajantes contemplaram a fluida música, a orvalhada das grandes moscas de esmeralda chegando em rumoroso jorro. Adernava, triste, o cavalo morto. E viam-se uns cavalos vivos, altos como esbeltos navios, galopando nos ares finos, com felizes perfis de sonho. Branco e verde via-se o cavalo morto, no campo enorme sem recurso, e devagar girava o mundo entre as suas pestanas, turvo como em luas de espelho roxo. Dava o sol nos dentes do cavalo morto. Mas todos tinham muita pressa e não sentiram como a terra procurava de légua em légua o ágil, o imenso, o etéreo sopro que faltava àquele arcabouço. Tão pesado o peito do cavalo morto.
Você ouviu Cecília Meirelles ler os seus poemas Balada das 10 Bailarinas do Cassino e Cavalo Morto. Esperamos que em breve a obra da autora volte às livrarias.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Bennett Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.